Bom, nesse contexto, nós trazemos para essa discussão de hoje essa reflexão da gente estar buscando, junto à sociedade brasileira, junto aos demais segmentos de autogestão, junto à Agência Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, enfim, todas as representações de trabalhadores, o melhor caminho para que a gente possa atender e ter a melhor saúde para o brasileiro. Inclusive, não custa lembrar, apesar de saber que é de conhecimento de todos, que esse é um direito que está previsto na Constituição, no artigo 196. Portanto, tem que ser uma preocupação, sim, de cada cidadão, mas principalmente também do governo. E a gente tem que estar, enquanto sistema, enquanto segmento de saúde suplementar, a gente deve trabalhar nessa complementação de assistência e não como um provedor maior dessa assistência. Porque pela nossa Constituição, nós temos está previsto esse direito à saúde. Nós queremos nos colocar à disposição, senador, para no debate qualquer tipo de esclarecimento, qualquer questão que a gente possa contribuir, e agradecer mais uma vez a oportunidade de trazer aqui a fala da autogestão para essa plenária.
Só foi Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas, que fez uma fala ampla sobre a questão de saúde, e esse mesmo é o objetivo do debate no dia de hoje. Então, vamos de imediato, pela ordem aqui, o Antônio José Santos, vai para outra mesa, então, só um pouquinho, José, estou organizando aqui ainda. Então, passamos nesse momento para o Pedro Armengol, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores.
Alô. Bem, bom dia aos deputados e companheiros sindicalistas e representantes de planos de saúde presente. Bom dia ao deputado, ao senador Paulo Paim. Em nome dele, a gente cumprimenta aqui todos os companheiros e companheiras aqui da mesa, né? Em primeiro lugar, a gente registrar a nossa satisfação e parabenizar, como sempre, o senador Paulo Paim, né, pela sua sensibilidade, né, em estar trazendo para essa casa, para o Senado Federal, debates de importância tão relevante, né, e de complexidade também, né, para toda a população brasileira, né, tal. E nós aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores, a gente queria começar aqui a nossa contribuição nesse debate, né, não falando de plano de saúde privado, mas falando de saúde pública, né? Porque, inclusive, do nosso ponto de vista, os problemas que a população brasileira hoje sofre, né, com o atendimento à saúde não diz respeito só a uma culpa dos planos de saúde privado, né? Mas, principalmente, por algumas constatações que, infelizmente, ainda nós temos de registrar nesse tipo de debate, né? Primeiro, de que o próprio Sistema Único de Saúde, que nós consideramos, do ponto de vista social, uma das maiores conquistas da sociedade brasileira na Constituição de 88, ele até hoje está devendo à sociedade brasileira o compromisso do atendimento integral à saúde do trabalhador. Esse compromisso não foi atendido pelo SUS até hoje. Há esse vazio. O Estado está devendo também, né, através da política do SUS, o próprio princípio da universalidade e equidade do atendimento dos trabalhadores e cidadãos brasileiros, né, tal. Isso tem levado a consolidar algumas visões ideológicas, né, inclusive que essa carência, essa omissão do Estado, ela serve de estímulo ao mercado de saúde, né? Inclusive, né, do nosso ponto de vista, de forma totalmente equivocada, como salvador do SUS, né? Que o estímulo ao mercado de saúde pode levar à salvação do SUS. Quando nós sabemos de que, inclusive, o acesso ao mercado de saúde, ao plano de saúde privado, atinge, inclusive, um percentual mínimo da população economicamente ativa. Porque, na realidade prática da vida, o que a gente vê no dia a dia, e eu particularmente sou um trabalhador de uma das categorias privilegiadas desse país, eu sou servidor público federal, Então, a gente tem, apesar de alguns sindicalistas não poderem me ouvir nesse momento, né, mas a gente tem um nível de renda em relação à maioria da população brasileira, eu diria, diferenciada para melhor, né? E grande parte, né, de a gente no dia a dia, de companheiros e companheiras que hoje não tem mais como ter acesso à saúde suplementar, por uma questão de limitação mesmo financeira, né, tal. Principalmente, né, nas políticas que vem sendo desenvolvido, que hoje, eu mesmo particularmente, eu tive de tirar o meu pai e minha mãe do meu plano de saúde, que eu não tinha mais condições de pagar. E uma irmã minha que ganha melhor do que eu, ela teve de botar lá eles como dependentes, porque eles sempre foram meus dependentes pelas condições econômicas deles, e eu tive de tirar porque eu não tive como mantê-los mais como dependentes, porque minha renda não tinha como mais bancar eles como dependentes do meu plano de saúde privado. Isso, como eu digo, no universo que eu conheço mais de servidor público, que tem uma renda diferenciada da maioria dos trabalhadores brasileiros, onde a gente vê no dia a dia muitas pessoas, né, fazendo a opção. Ou eu pago o plano de saúde privado, ou eu vou ter problema para sobreviver, para alimentação, para educação dos filhos e etc. E, evidentemente, né, de que isso leva a algumas reflexões, né, que passa pelo debate, né, do cumprimento dos compromissos, né, que foram, né, sinalizados e assumidos, né, na discussão da criação do Sistema Único de Saúde, porque, inclusive, né, aqui de forma, eu diria, até maniqueísta, eu diria que isso diminuiria a demanda do mercado de saúde, né, e talvez a gente tivesse menos problema. Porque, simploriamente, eu sempre digo o seguinte, de que o problema hoje é que a demanda está muito grande, inclusive levando a uma ambiguidade das próprias entidades sindicais de trabalhadores. Eu não conheço um dirigente sindical do Brasil, de nenhuma central, de todas as centrais, eu não conheço nenhum, né, que não tenha como uma das bandeiras principais do ponto de vista de eixo de luta a defesa do Sistema Único de Saúde, e da universalidade do atendimento de saúde. Eu não conheço nenhum dirigente, né, tal. Mas o que a gente vê no dia a dia, inclusive eu assumo aqui a culpa, é a gente negociando com os nossos empregadores para que a nossa base tenha o atendimento da saúde suplementar. Que eu considero isso uma ambiguidade e até uma contradição nossa enquanto dirigentes sindicais. Né? Inclusive eu, no meu setor, sempre digo que nós queremos mesmo o quê? Nós queremos o Sistema Único de Saúde ou queremos a saúde suplementar, ou nós queremos a saúde suplementar só para os outros, né? Nós queremos um Sistema Único de Saúde só para os outros. Para nós queremos a saúde suplementar. Então, isso levou a um nível de demanda muito grande, que eu diria que por falta, inclusive, porque é muito incipiente, né, a própria regulação do Estado em relação ao atendimento da saúde suplementar através do mercado de saúde, né, há uma demanda muito maior, muito grande, né, que levou, inclusive, a estrangular os próprios sistemas. Outro dia, não vou citar aqui por questões éticas, né, tal, mas eu posso dizer a profissão, o meu cardiologista, né, tal, a gente conversando sobre isso, né, recentemente, ele dizia: Pedro, em Brasília, o próprio atendimento de saúde suplementar ele está estrangulado, porque ele me passou lá uns exames, né, tal, e eu teve exame que me marcaram com um mês e meio, né, tal, um mês e meio, né, e eu reclamei, né, de, poxa, estou aqui com um plano de saúde privado, que eu tenho um plano de saúde privado, né, tal, e um mês e meio, aí eu fiquei imaginando o companheiro do SUS, né, que está lá, dependendo do SUS, quantos meses são, né? E o que a gente vê na realidade, em muitos casos, né, em muitos casos, né, é de que a marcação do exame pelo SUS, ele acontece com 6 meses, 7 meses, 8 meses, e as pessoas morrem antes, né, de realizar o próprio exame. Infelizmente, essa é uma realidade objetiva que nós vivemos hoje no debate sobre atendimento de saúde no Brasil. Então, num primeiro momento, o que deve se aprofundar no debate, senador Paulo Paim, com certeza, inclusive com a participação dessa casa, é de chamar aqui a ANS e outras instituições tal, para se discutir uma forma de regulamentação de que se prevaleçam os valores humanos e não o lucro. Foi dado um destaque muito grande, inclusive o senador Paulo Paim falou aqui, sobre a questão do Duvanier, né, o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, tal e tal. Inclusive, eu, no dia seguinte, eu escrevi uma matéria que está na página da minha confederação de base, que é a CONDICEF, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, onde eu afirmava o seguinte, e vou reproduzir aqui o que eu quis dizer naquele momento, né, tal, de que essa visibilidade, né, que foi dada, né, à morte do Vanier, que foi um caso claro, né, que reflete, inclusive, nos leva a reflexões profundas sobre a política de atendimento à saúde nesse país. É, tal, porque, inclusive, a gente, além da relação institucional, eu particularmente tinha uma amizade pessoal com ele, né, e com a companheira dele, a Cássia, né, e no outro dia, conversando, o seguinte, foi isso mesmo, ele saiu infartado, né, pegou o carro dele, que ele morava ali perto, ele morava na 304, e já infartado, chegou no Santa Lúcia, e ele dizendo que estava infartado. Aí disse, bem, não atendo no GEAP, você tem que dar o cheque. E quem sai numa situação dessa não leva o cheque, né, tal. E ele lá disse, não, minha mulher pega um táxi, a mulher dele não dirige, pega um táxi, vai buscar o cheque. Não, não atende. Aí ele foi ao lado, no Santa Luzia ali. A mesma coisa. Foi no Santa Lúcia e no Santa Luzia. Nos dois, a mesma coisa. Não, eu quero atendimento particular. Né, tal. Eu pago. Não, mas tem que dar o cheque. Bem, não deu o cheque, aí ele foi lá para o Hospital Planalto, onde na hora que estava preenchendo lá o caiu e morreu, né, tal. Bem, ninguém pode afirmar tecnicamente, a gente não é médico, talvez, mas a gente sabe como leigo mesmo, né, de que numa situação de infarto, né, o atendimento, quanto mais rápido possível, maior as possibilidades de salvar uma vida. Então, essa é a reflexão que a gente tem de colocar, né, de que em que valores vai se pautar e deve se pautar o atendimento de saúde no Brasil, né, tal. No valor à vida ou valor ao lucro? Né, porque mesmo, né, sendo mercado de saúde privado, mas trata-se de uma situação social que é do atendimento à saúde. E não atendimento à saúde, que não é de saúde, é atendimento à doença. Porque, inclusive, outra debate que tem que ser levado é que esse, inclusive, atendimento pela saúde suplementar deve cobrir só o atendimento à doença. Nós temos a posição, e isso é a posição da própria central, de que deve ter um atendimento mais integral, entrar na área, inclusive, do acidente de trabalho, da doença do trabalho, né? Uhum. E não ficar restrito só atendimento à doença de forma imediata, né? E aí eu colocava nessa matéria o seguinte, que a gente lamenta é de que parece até de que a situação que aconteceu com o secretário de Recursos Humanos é um fato isolado e que, infelizmente, não é um fato isolado. Quantos brasileiros anônimos, né, que não têm esse tipo de visibilidade que tem o secretário de Recursos Humanos, passa essa mesma situação diariamente e que morre nas filhas? E aí eu gosto sempre, né, de exemplificar com fatos da vida real que a gente passa. Eu, em 2005, particularmente, eu estava numa madrugada no interior do Rio Grande do Norte, meus filhos moram no Piauí, eu sou do Piauí, e minha filha me liga 3 horas da manhã que meu filho tinha sofrido um acidente de moto e que tinha um problema sério na mão. E ele tinha, na época, 2 planos de saúde, né? Porque eu sou separado da mãe dele, ele era dependente do plano de saúde da mãe dele, privado, e dependente do meu plano de saúde, 2 planos de saúde. E, coincidentemente, minha filha, na época, estava terminando o curso de medicina e já tinha uma noção técnica das coisas. E a avaliação dela é que, se não fizesse a cirurgia de imediato, era perigoso ter um problema de gangrena, né? De perder o braço ou a vida. E eu perguntei para ela qual era o problema de fazer a cirurgia de imediato. Disse, olha, pai, o problema é o seguinte, que pelos planos, a cirurgia só vai ser feita 10 horas da manhã. E para fazer de imediato, tem que fazer particular e a gente tem que dar um cheque aqui, né, de R$5.000 para poder fazer a cirurgia de imediato. Eu, particularmente, naquele momento, eu não tinha esse dinheiro, nem ela, mas eu disse, minha filha, dá os 5 mil que amanhã de manhã eu faço um empréstimo no banco e cubro, né, tal. Porque já que você, a sua avaliação é que se deixar para 10 horas da manhã vai dar uma gangrena, né, vamos tentar resolver de imediato. E aí eu pergunto quantos brasileiros também anônimos, que têm uma situação inferior à minha, que não tinha condições de tomar esse tipo de iniciativa, né, o que é que poderia acontecer? E com 2 planos de saúde, né, ele simplesmente até chegar a falecer produto de um acidente, de um risco, de uma sequela que estava colocada naquele momento. Então, senador e demais presentes, né, a gente queria colocar aqui de que sabemos, né, e não trabalhamos aqui com nenhuma utopia, de que nós somos contra, ou nenhum sectarismo, que nós somos contra a saúde suplementar. Não, nós não somos contra a saúde suplementar. Entendemos que, inclusive, né, no estado que nós vivemos, que é um estado capitalista, né, inclusive, né, do ponto de vista de que há ainda essas carências, esses vazios de políticas estatais na área de saúde, né, o atendimento à saúde suplementar é uma necessidade. Só que a gente precisa ter um nível de regulação por parte do Estado brasileiro, né, de que os valores humanos se sobreponham aos interesses do lucro. Eu acho que é essa reflexão que a gente queria deixar aqui no final da nossa intervenção para contribuir com esse debate. Muito obrigado.
Esse foi o Pedro Armengol, que, diretor executivo da CUT, que faz um comentário, inclusive dando o exemplo. Acho que é muito prático a sua fala, viu, Pedro? Quando diz, inclusive, que o seu filho tinha dois planos.
Dois planos,
se você não banca o cheque, ele não é atendido. E poderia ter um problema seríssimo, não só na mão. Essa é a realidade que se apresenta. E lembrando de novo a situação que aconteceu com o secretário do Ministério do Planejamento, do Avenir, que eu também o conhecia e teve comigo, e conversei com ele por telefone de vacina, sempre me atendeu muito bem, independente das avaliações, claro, porque ele era o representante do governo nas negociações com os servidores. E ele era secretário do Ministério do Planejamento. Calcula um cidadão, digamos, comum, que chega para um atendimento e não consegue bancar de forma antecipada o que o plano deveria pagar.
Ironia do destino, senador. Inclusive, no Ministério do Planejamento, ele cuidava do gerenciamento da segurança ao trabalhador
para o setor público.
Ele estava construindo essa proposta.
Bom, vamos lá. Vamos avançando aqui. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao José Augusto, que é o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, onde reúne em torno de 6 centrais, se não me engano.
5 centrais.
5 centrais e inúmeras confederações.
Bom, primeiramente, agradecer o convite formulado pelo senador Paulo Paim e por sua equipe também da CDH. Saudar a mesa, todos os companheiros aqui, o Pedro, a Denise, os demais companheiros, os telespectadores da TV Senado, e ouvintes da Rádio Senado também, que estão nos ouvindo agora pela manhã, ao vivo. E na qualidade de coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 18 confederações nacionais de trabalhadores, 5 centrais sindicais e a COBAP, os aposentados do Brasil, nós temos aqui nessa oportunidade, senador Paim, em expressar a opinião de uma grande parcela de trabalhadores a respeito dos planos de saúde privados no Brasil e, na prática, sobre a ótica do atendimento que se tem recebido. A população brasileira, naturalmente, que está nos acompanhando, nos ouvindo, assistindo, aplaude a iniciativa do senador Paulo Paim em estar expondo e discutindo um dos grandes temas nacionais, que é a situação atual dos planos de saúde privados em nosso país. Esses planos de saúde, que se tornou a nossa única alternativa, o Pedro, eu acho que analisou bem por esse aspecto, não é, Pedro? Para assegurar um atendimento digno, extensivo aos nossos familiares, diante desse quadro catastrófico que é a saúde assistencial pública. Isso é uma realidade. Nós defendemos o SUS, né? Porque se não defender, eu acho que a coisa é pior, né, Macir? Pode agravar mais ainda a situação. Mas sabemos que há carência de recursos financeiros, apesar das CPMFs aí do futuro, né, do passado. Passamos por essa experiência do Jatene lá, que vocês viram que deu o que deu. Recursos humanos, a falta, né, a carência de recursos humanos, e de uma inoperância simplesmente explícita. Consequentemente, toda a população brasileira presencia diariamente a ineficácia de atendimento público para a saúde de todos nós. Ora, senhoras e senhores, se o plano é pago pela empresa, preste atenção, e pelo empregado. Ou pago particularmente ou exclusivamente pelo brasileiro ou brasileira, não poderia haver tantas barreiras e dificuldades que são de conhecimento público, conforme relatado pelo Pedro da CUT aqui agora há pouco, que eu não vou repetir, né, Pedro? Um comércio que cresceu assombradamente muito em nosso país por conta da insegurança dos brasileiros de ficarem expostos a um atendimento precário e perigoso, que é o Serviço Único de Saúde, ou à mercê da Previdência Social.